dia a todos e a todas. Já peço ao nosso primeiro secretário que faça a aferição de quórum para que a gente possa iniciar a nossa sessão ordinária.
Bom dia a todos. Aferição de quórum. Vereador Policial Federal Suender, vereador Elias Dunana, vereador Alex Martins, vereador Jackson Charles, vereador Rimê Jules, vereadora Cleidilar, vereador Marcos Cavada, vereador Jean Carlos, vereador Leitão do Sindicato, vereadora Andréia Rezende, quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, já declaro aberta a presença em sessão ordinária sob a proteção de Deus. Já peço ao vereador Elias Dunana que faça a leitura do texto bíblico.
Como colaboradores de Cristo, nós nos exortamos a não receber em vão a graça de Deus. Pois ele diz, no momento favorável, eu te ouvi e no dia da salvação, eu te socorri. É agora o momento favorável, é agora o dia da salvação. Não damos a ninguém nenhum motivo de escândalo para que o nosso ministério não seja desacreditado, mas em tudo nós recomendamos em como ministro de Deus, com muita paciência em tribulações, em necessidades, em angústias, em açoites, em prisões, em tumultos, em fadigas, em insônias, em jejum, em castidade, em compreensão, em longanimidade, em bondade, no Espírito Santo, em amor sincero, em palavras verdadeiras, no poder de Deus, em armas de justiça, ofensivas e defensivas, em honra e desonra, em má ou boa fama, considerados sedutores, sendo, porém, varazes como desconhecidos, sendo, porém, bem conhecidos como moribundos. Embora vivamos como castigados, mas não mortos, como aflitos, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo muitos, como quem nada possui, mas tendo tudo. 2 Coríntios 6, 1-10.
Já abro o pequeno expediente, passando a palavra ao nosso primeiro secretário para a leitura da ata da sessão anterior, assim como correspondências de matérias objetos da presente sessão.
Síntese da 42ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 11 dias do mês de junho de 2025, às 9h30, reuniu-se na Câmara Municipal em sessão de Anápolis, em sessão ordinária, sob a presença da vereadora André Rezende, secretariado por Jean Carlos José Fernandes Anania Júnior, professor Max Reamil do Autismo. Na hora determinada, a senhora presidente solicitou que fizesse a leitura de chamados vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, a senhora presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior, foi lido o projeto e encaminhado às comissões. Projeto de, número 1, projeto de decreto legislativo 180/2025, de autoria do vereador Anania Júnior, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina ao senhor Guilherme Francis de Avelar Seixas. Usaram a palavra Policial Federal Suendo, Reamilton Altiz, Alex Martins. No grande expediente, usaram a palavra Remê Júlio, Elias Dunana, João da Luz, Cleidilar e Jackson Charles. Na ordem do dia foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente, houve votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 139/2025, de autoria do vereador Policial Federal Suender, que reconhece as festas de barraquinhas, quermesse e outras festas religiosas da Igreja Católica como patrimônio cultural e material do município de Anápolis, aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 60/2025, de autoria da vereadora Cleidilar, dispõe sobre a criação de programas do programa Oficinas Culinárias para Mulheres Idosas em Situação de Vulnerabilidade no município de Anápolis da Outras Providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Foi apresentado e votado em emenda do projeto original. Projeto de lei ordinária 128/2025, de autoria do vereador Ramil do Autismo, que institui o programa Autista Artista e outras deficiências no município de Anápolis e da Outras Providências. Foi aprovado por unanimidade dos presentes. Foi apresentada e votada emenda ao projeto original. Projeto de lei ordinária 160/2025, de autoria da vereadora André Rezende, que institui e inclui no calendário oficial do município de Anápolis o dia do incentivo ao aleitamento materno, a ser comemorado anualmente no dia 7 de agosto ou na semana desse dia. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 175/2025, de autoria do vereador Marcos, professor Marcos, declara patrimônio cultural, religioso e natureza imaterial da cidade de Anápolis da festa de Santana. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 141/2025, de autoria do vereador professor Marcos, concede título cidadão benemérito do município de Anápolis ao senhor Roberto Brenner e da Outras Providências. Aprovado por 17 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Houve votação de moções e requerimentos. Usaram a palavra pela ordem Frederico Godói, Jean Carlos e Reamilton do Autismo. Nas comunicações, usaram a palavra Jean Carlos, policial federal Suena, Reamilton do Autismo, Elias Donano, André Rezende, Luzimar Silva, Jackson Charles. Não havendo mais nada a se tratar, a senhora presidente declarou encerrar a sessão, convocou outra para o dia 16 de junho, horário regimental. A ata está à disposição dos vereadores. Leitura de projetos. Projeto de lei complementar de autoria do número 182/2025, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre as competências, a composição e o funcionamento do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, da Câmara Municipal Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional e do Fundo Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Anápolis, no âmbito do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o SISAM, e da Outras Providências. Projeto de Lei Ordinária 183/2025, de autoria do vereador Leitão do Sindicato e da vereadora André Rezende, que dá denominação ao trecho rodoviário que especifica. Projeto de Decreto Legislativo 184/2025, da mesma diretora, que dispõe sobre a medalha pastoral José Brandão Porto, em alusão ao Dia do Pastor e da Outras Providências. Projetos encaminhados para as comissões. Não há correspondências. Devolvo a palavra, senhora presidente.
Obrigada, vereador Jean Carlos. Já abro a fala do pequeno expediente com o primeiro orador escrito, vereador Leitão do Sindicato.
São 9h46, 9h46. Bem-vindo à transmissão da sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis nesta segunda-feira, dia 16 de junho. Vereador Leitão,
bom dia a todos. Cumprimento aqui a mesa diretora, pela pessoa da nossa presidente. Cumprimento aqui também todos os novos pares, a imprensa aqui presente, todos que nos ouvem pelos canais de comunicação. O que me traz aqui hoje na tribuna é para falar um pouco das nossas emendas impositivas. Eu vejo com extrema importância o valor destinado à saúde. Eu estou destinando uma boa parte para a maternidade, doutora Adalberto. Estou destinando uma parte também para Santa Casa, que eu vejo que são duas instituições muito importantes para a nossa cidade e que contribuem bastante com a saúde da população anapolina. E também estou destinando uma parte para a instituição Mohan, no qual eu vejo a importância da manutenção daquelas pessoas no quais ficam abrigadas ali, que necessitam de uma atenção especial. São pessoas idosas, pessoas com alguma conformidade, que precisa realmente de um apoio. E uma questão muito importante que eu vejo dessa emenda que foi destinada, que ontem eu estive, e como eu falei bastante aqui na tribuna, sobre o campo do terrão da Vila Mariana, ali entre o bairro Paraíso e a Vila União, estou destinando uma boa parte da nossa emenda para que possa ser construída ali um vestiário, banheiro masculino, feminino, e que possa também ser colocado alambrado para dar mais condições para que os jogadores possam quando jogarem suas bolas ali na área do gol, não cair num condomínio que está sendo construído e também trazer mais segurança para aquelas pessoas no quais assistem os jogos ali. Eu vejo com muita importância isso aí. E uma outra questão importante, que tem um projeto aqui de lei hoje que vai passar por essa casa aqui, que eu gostaria do apoio dos nobres pares aqui, que é um projeto no qual a gente denomina o nome ali daquela extensão do anel viário ali, no nome do Dr. Carlos Alberto de Andrade, Caoa. Esse projeto é meu e da presidente Andréia, no qual a gente gostaria muito do apoio dos nobres pares, porque a gente vê que é um empresário que contribuiu e contribui bastante para o desenvolvimento econômico da nossa cidade de Anápolis, aonde diretamente ele mantém 6.800 trabalhadores, indiretamente com as empresas que prestam serviço para a montadora Caô aqui de Anápolis, cerca de 30 mil pessoas, que envolve 14 prestadoras de serviço dentro da montadora e mais 5 empresas externas. Uma delas é a RG Log, que é aquela dos transportes de peças, que são dos containers, no qual fica ali perto do CT da Napolina. Eu vejo uma grande importância dessa denominação, deste nome, um reconhecimento para uma pessoa no qual contribui e contribuiu muito com seu conhecimento para a nossa população anapolina, para a situação econômica da nossa cidade e também do nosso estado, no qual várias pessoas de vários municípios aqui ao redor da nossa cidade trabalham naquela empresa. Todos os municípios praticamente aqui têm trabalhadores. Para nós termos ideias, só da rota da Raíça hoje, que transporta os trabalhadores, nós estamos falando de 80 ônibus, que contribui para a qualidade de vida daqueles trabalhadores. Então, é com muita satisfação que eu trago junto com a presidente André essa denominação aqui e gostaria de pedir o apoio dos nobres pares para que a gente possa reconhecer o trabalho de uma pessoa que contribuiu e contribui muito para o desenvolvimento econômico da nossa cidade. Devolvo a palavra e obrigado, presidente.
Obrigada, vereador Leitão do Sindicato. Já convido o próximo orador inscrito, vereador Luzmar Silva.
São 9:51, vereador Luzmar Silva, do Progressistas, do PT, fala na tribuna, então, por até 5 minutos, estamos em pequeno expediente. Você acompanha ao vivo aqui pela Rádio Manchester e também TV Câmara.
Bom dia, senhora presidente. Em nome do vereador Alex Martins, cumprimento todos os nobres edis. Ali na galeria, vereador de Gameleira de Goiás, nos honrando com a sua visita e com a sua presença. Seja bem-vindo a essa casa, vereador Hudson Paca, que faz um trabalho brilhante. Ali mesmo antes de ser vereador na cidade de Gameleira, sempre trabalhando com as crianças, preocupado ali com a região rural que nos visita. Seja bem-vindo a essa casa e parabéns, né, por tudo que você tem feito ali como vereador, primeiro secretário da cidade de Gameleira. Levo um abraço ao Zé Tiago, à nossa prefeita, a todos ali da Gameleira, ex-prefeito Wilson. Levo um abraço ao pessoal de Gameleira. Lugar que vou e me sinto bem e gosto de estar ali na cidade de Gameleira, Mucambim, e o Hudson tem sido vereador e feito um trabalho de excelência naquela cidade, mostrando aí para que veio. Na outra perdeu por poucos votos e agora conseguiu estar representando a cidade de Gameleira, tem ido em Goiânia, Brasília, tem feito um trabalho de excelência. Parabéns, Hudson Paca. Senhora presidente, o que me faz subir nessa tribuna aqui hoje sobre uma visita que estive fazendo ali no CCI na última sexta-feira, aonde, muito preocupante, imprensa local, muito preocupante a questão dos nossos idosos, que estava ali na Vila Esperança, aonde tudo foi preparado. Senhora presidente, muita conversa paralela, poder segurar a palavra.
A palavra. palavra ao vereador Luzimar Silva, peço a todos que encaminhem os ruídos para que a gente possa melhorar os trabalhos.
Obrigado. Então, quero dizer, senhora presidente, que tinha ali tudo preparado, foi feito com o maior carinho, né? O centro dia do idoso, Vilma Rodrigues, ali na Vila Esperança, aonde, vereador Rimê? Tiraram, né, os idosos dali e trouxe aqui para o centro da cidade, o CCI. Estive ali, muito barulho, não tem um banheiro para esses idosos tomar banho. Lugar que eles ficam ali para pegar sol, vereador Suender. Muito ruim, né? E acabou a hidroginástica. Ou seja, eles ficam o dia inteiro ali sentados numa cadeira. É, não tem o que fazer. Então, preocupante, chamar a atenção aqui, né, das autoridades, chamar a atenção aí do executivo, porque lamentável. É um lugar bacana que estava ali na Vila Esperança, que foi tudo feito, preparado para os idosos ali, 30 idosos ocupando diretamente aquele espaço, aonde do nada pegaram e trouxeram eles aqui, né, para o CCI, para o centro, aquela rua ali muito perigosa. Eles estão ali bem numa esquina, Fred Cacheta, Fred Godoy. Eles estão bem numa esquina ali, né, muito barulho ali, perigoso uma hora até ter um atropelamento. Então, um lugar que oferece muito risco para eles. E, como falei, não tem um banheiro apropriado nem para eles tomar banho. Né, então, situação aí complicada. A gente vê a gestão, né, sei que a gestão é evangélica, a gente vê ali também agora fazendo uma construção ali dentro, acabando até mesmo ali com o bailão que é oferecido, a não só esse que fica ali no dia, mas também a qualquer outro que quiser ir. E a gente vê a gestão que é evangélica, mas por ser evangélica a gente tem que trabalhar também para o católico, para o espírita, etc. Né, e a gente está vendo ali esse descalço, né, e parece que vai ficar ali. Agora, pelo contrário, né, do atendimento do pessoal que ali fica com eles, aí sim eu quero parabenizar. É muito amigável, faz um trabalho de excelência. Agora, a questão mesmo da crítica aqui é o local. É local que tem que ser revisto. Não tem como ficar no lugar daquele. Tirou ali a piscina, está passando por reforma. Né, não tem nem previsão de quando vai arrumar a piscina. Não tem nem previsão de quando vai ter um banheiro com chuveiro. Então, é o que a gente traz nessa manhã de hoje, essa grande preocupação, vereador Domingos, daquele pessoal que está ali por estar, né, não tem um oferecimento, nada de qualidade para eles. Então, chega a ser preocupante, né, final da vida, as pessoas deixa ali os seus pais, suas mães, e o tratamento que estão oferecendo ali, nem estão oferecendo, mas de péssima qualidade. Então, que rever isso aí, vamos ser mais humano com os nossos idosos da nossa cidade. Devolvo a palavra, muito obrigado.
Obrigada. Pois não,
vereador. Eu peço licença, tenho uma agenda marcada com a Vivian, tá? No escritório dela, deputada Vivian Naves, com o Hudson Parque. Eu peço licença do plenário, mas eu ainda volto para votar os projetos.
É isso.
Obrigado.
Que eu te falo, hoje nós vamos votar a EDO, é um projeto importante, será importante a presença do senhor. Já convido o próximo orador inscrito, vereador Hamilton do Autista.
Muito bem, agora o vereador Hamilton do Autismo, usando a tribuna no pequeno expediente. Querido Podentes, vamos ouvir.
Senhores, bom dia. Comenta aqui presente dessa casa, vereadora André Rezende. Comentando a todos os novos vereadores, tendo aqui meus cumprimentos também ao vereador pastor Ederson Lopes, comentando a todos novas. Você que nos acompanha através das redes sociais, da Rádio Manchester e no YouTube através da TV Câmara. Tendo aqui meus cumprimentos também ao jornalista Bento Nicol. Bom, o que me traz nessa manhã é falar um pouco da nossa destinação, das nossas emendas positivas, né, tendo em vista que nós buscamos caminhar ao nosso nicho, né, da luta da pessoa com deficiência, destacando aí algumas importantes associações que têm trabalhado em busca de melhorias para esse grupo tão grande que é nós, comunidade, a pessoa com deficiência. Bom, existem algumas deficiências que são visíveis e outras são ocultas. E eu tenho essa participação como deficiente oculto e também com transtorno do TDAH. E vendo essa tamanha luta e tendo essa disponibilidade, caminhamos aí a grande parte da nossa emenda impositiva para algumas associações que estão na luta. Associação do Deficiente Visual, Associação dos Surdos, Associação dos Deficientes, Associação também destinada através do SEMAT, uma verba de 45 mil para poder ter uma reforma ali, uma melhor logística, melhores banheiros acessíveis e outros, estão caminhando para lá. E para a clínica, a Escola do Autismo, caminhando 140 mil, tendo em vista da busca da sala sensorial 5D, que faz um trabalho muito importante quanto a cheiros, quanto a dados, climas frios ou calor dentro dessa sala. É uma sala da Neurobrink, junto ao CASP, que é um grande incentivador para que as crianças com alguma neurodivergência tenham esse contato, para que possa buscar ali até a importância da sua seletividade alimentar, e recursos para que elas possam evoluir. Então, caminhamos esse recurso e queremos aqui, de fato, destacar para que nós possamos evoluir aqui na luta da pessoa com deficiência no município de Anápolis. Bom, quero aqui também usar minha fala, agradecer a todos que participou ali conosco no 51º CONUFAD, Congresso Nacional da União Feminina, ali na Assembleia de Deus da Matriz, que fica na Praça da Bíblia, e pastor Antônio Alves Carneiro, ali no Jardim Bandeirante. Foi um momento de muita inspiração, de louvor, de adoração, e na segunda noite tivemos ali a presença do nosso prefeito, Márcio Correia, juntamente com a primeira-dama, Carla Correia. Então, quero aqui agradecer a presença do primeiro homem do nosso município, que é o nosso prefeito, e também da primeira-dama, que esteve ali prestigiando o evento. Agradecer a todos presentes, louvar a Deus pela vida da pastora Jane, que esteve ali sempre um trabalho árduo à frente, também pastor Edmundo, que esteve ali na frente da Conzia, também da minha esposa, que esteve à frente do coral, juntamente com outras irmãs. Então, agradecer por tudo quanto aconteceu. Foi um momento muito importante de adoração ao Senhor. E aproveitar também essa fala e destacar que depois de amanhã, dia 18, é uma data muito significativa para nós, a comunidade autista. Só no nosso estado, só no nosso município, não. Só no nosso país, não. É uma data mundial. A Asper for Freedom comemora desde 2007 o Dia Mundial do Orgulho Autista. Por isso, nessa data, a associação pediu um espaço aqui na Câmara Municipal de Anápolis, e às 9 horas da manhã nós estaremos entregando aqui uma faixa para a primeira-dama, a doutora Carla, uma faixa de madrinha dos autistas dessa cidade. É uma importante faixa que irá trazer, na verdade, reconhecer o que ela já tem feito pela comunidade autista. Ela agora empenhou um recurso de 2 milhões, juntamente com a participação do senador Cajuru com o vereador Jackson, para que possa destinar ali a clínica escola do autista. Então, e dentre outros que está buscando recurso para a nossa comunidade. Então, queremos reconhecer o esforço dela para que nós possamos avançar em políticas públicas para o autista no nosso município. Então, 9 horas da manhã, quero convidar aqui todos os nossos pares para que possamos aqui poder juntos entregar essa faixa, uma direção da Associação dos Autistas aqui no nosso município. Sem mais, eu vou falar.
Obrigada, vereador Hamilton do Autismo. Já não havendo mais inscritos, eu encerro o pequeno expediente, abro o grande expediente, já com o primeiro vereador inscrito, vereador Elias Dunana.
10:03, vamos ouvir agora o vereador Elias Dunana, ele é do PSP, ele abre o grande expediente, tem 10 minutos para usar a segunda na sessão de hoje. Esta segunda, 16 de junho, 10:03.
dia, paz e bem a todos. Quero cumprimentar a mesa aqui em nome da nossa presidente Andréia, nosso vereador, meu amigo Alex Martins, nosso auditório, meu amigo Pinheirão. Palma, Pinheirão. Pinheirão da farinha. Melhor farinha ganap do Brasil é do Pinheirão, hein? Vou comprar farinha dele. Gente, falar de um assunto bem delicado aqui, sobre as clínicas de recuperação de dependente químico aqui de Anápolis. É uma coisa que a gente tem que olhar com os olhos aí, mais atenção, né? Na manhã do dia 11 de... do dia 11 passado agora, foi realizada uma operação dos policiais civis de Anápolis, da 6ª Delegacia de Polícia, em conjunto com a Secretaria Municipal de Assistência Social, a 9ª Promotoria de Justiça de Anápolis, Polícia Militar, Polícia Científica, Vigilância Sanitária, Secretaria Municipal de Saúde, Conselho Regional de Psicologia, Conselho Regional de Enfermagem, Conselho Regional de Medicina. Durante a vistoria, em um estabelecimento denominado Clínica Viver, flagraram internos, aproximadamente 70 internos, gente. Nessa clínica tinha pessoas que estavam sofrendo ali, em cárcere privado, pessoas de várias idades. Eu, como experiência, eu passei por uma clínica dessa, clandestina. Fui enganado, minha família foi enganada. Eles prometem um serviço e lá prestam outros, porque lá você não tem acompanhamento nenhum de médico, psicólogo, não tem medicamentos. É simplesmente você é jogado ali, come mal pra caramba, sofre pressão psicológica de não ter que falar nada com os parentes, né? Quando os parentes ligam 10, 10 dias, 15 dias, a gente é orientado a falar que está tudo bem. Eu creio, pelo que eu passei nessa clínica, experiência que eu tive, é que muitos familiares não sabem o que realmente está acontecendo. Eles pensam que o familiar está sendo bem acolhido ali. Alguns sabem, para ficar livre do familiar que está dando trabalho, ele deixa ele ali, paga a aposentadoria que era para ser dele, ele deixa na clínica, para ficar livre do trabalho daquele familiar em casa. Inclusive, dessas clínicas, tem vários idosos, né? Ali que tem diabetes, né? E ali não tem acompanhamento com alimentação saudável, né? Alimentação digna deles, que ali não tem medicamento. E essas clínicas, gente, não recuperam ninguém. Então, o meu ponto de vista, a gente tem que fiscalizar mais essas clínicas. Tem que estar olhando, porque a partir do momento que você cai lá dentro, você não tem voz aqui fora, você não tem vez. E os familiares não sabem o que fazer também, fica até com medo de denunciar. Então, essa clínica, você vê aqui dentro de Anápolis, com quase 70 pessoas, ali perto da Catarinense, funcionando há vários anos. E a gente ali que estava sofrendo, você pode ver nos vídeos que foram divulgados aí, a alegria deles de ter sido livre, porque essas clínicas é uma cadeia sem polícia. Ali você não sabe quem é quem ali. E tudo se mistura ali. É dependente químico, que usa drogas pesadas, é usuário de álcool, é esquizofrênico, que não tem problema nenhum com bebida ou álcool, mas é esquizofrênico, é idosos, que nunca beberam nada na vida, mas está lá, jogado lá, sem nenhum atendimento adequado. Entendeu? Isso é desumano. E a gente, como poder público, né, a sociedade, que vê algum movimento aí nessas clínicas, denunciar, os familiares que tenham internos aí nessas clínicas, procurar fazer uma visita mais específica. Não, eu quero olhar, eu quero conversar com os internos, eu quero saber realmente como é que está sendo tratado, como é que é a alimentação, qual o horário que está tomando remédio, porque não adianta nada você gastar ali uma fortuna por mês, depois o seu ente querido sai ali dessa clínica do mesmo jeito ou pior, mais revoltado ainda com a família. Né? Por isso, a ideia que eu tinha era, junto nossa presidente André, dos vereadores aqui, prefeito já, né, dar uma investigada, investir mais naquelas que realmente prestam um bom serviço, né? Junto com as igrejas católicas, evangélicas, aí, tem muitas clínicas sérias, a gente investir mais nelas para que tenha resultado. A Jesus Cura mesmo, ela faz um trabalho. O pessoal fica lá internado, só que fica lá por livre e espontânea vontade. Se quiser ir embora, vai embora na hora que quiser. tem um atendimento às famílias, né? Lá na renovação carismática, uma vez na semana, porque tem que curar a família também. A família tem que estar preparada para lidar com essa situação, que é muito triste. Aqui eu creio que muitos conhecem alguém que passou por isso, né? Com parente, com amigos, com problema da droga e do álcool. Isso destrói mesmo a família, isso destrói. Eu mesmo não tenho orgulho nenhum de falar que eu já fui usuário, sou ex-dependente químico, mas tenho muito orgulho de ter parado e de hoje ajudar as pessoas, de ser palestrante em clínica de recuperação, palestrante em encontro de casais, dou meu testemunho em vários lugares, ajudo pessoas que me procuram. Inclusive, se alguém tiver com esse problema em casa, pode me procurar, que eu faço de tudo para servir, ajudar com direção espiritual, encaminhar para um padre. Eu estou aqui para isso, para servir, porque esse problema é um problema muito sério que acontece em várias famílias, independente de classes sociais, e é muito triste. Só quem sabe, quem passou por isso, sabe a dor que é ter um familiar dependente das drogas. Por isso estou à disposição para servir, para ajudar quem for preciso aí, é só me procurar. Eu também quero fazer um agradecimento especial à nossa presidente Andréia e à nossa primeira-dama, Carla Correia, e à nossa secretária do Social, a Jordana, que tem feito um trabalho maravilhoso aí nas entregas dos cobertores nas instituições, né? Porque está muito frio e essa gripe está muito forte, né, gente? A gente que tem roupas em casa aí, agasalhos, vamos fazer doação, porque realmente está muito frio, essa gripe está muito braba. E graças a Deus a gente tem nossas casas, mas tem gente que não tem. Então vamos empenhar aí em fazer as doações, porque é um pequeno ato assim, mas que salvam vidas, né? A primeira dama junto com a Andréia já foi na Associação Evangélica Monte Sinai, já fez a entrega dos cobertores no Asilo São Vicente de Paulo, ali próximo à igrejinha, onde eu sou voluntário, também fez as entregas dos cobertores. A Associação Aliança Eterna também fez a entrega dos cobertores. A Associação Deficientes Visuais de Anápolis ainda vai fazer, né? Está aqui. A Fazendinha, o Centro Espírita Vicente de Paulo. Então, gente, é isso aí. Todo pouquinho que a gente fizer já ajuda. Fica aí. Um abraço a todos. Quem precisar, é só procurar aqui o gabinete do vereador Elias do Nana. E boa semana a todos, abençoada a semana. Fica com Deus. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Elias do Nana. Já convido o próximo orador inscrito, vereador Domingos de Paula.
Agora, 10 horas e 11 minutos. Para usar a tribuna no grande presidente, vereador Domingos de Paula, e é do PDT. Ele tem 10 minutos para usar a tribuna da Câmara e você acompanha aqui pela Rádio Chester, pelo canal da TV Câmara no YouTube e pelo nosso Instagram. 10 e 11, vereador Domingos Paulo, preparando ali para usar a tribuna, agora sim vai falar o vereador.
Bom dia, cumprimentar nossa presidente para a gente ter uma ótima semana de sessão. Semana que é a última sessão do mês de junho, né? Segunda, terça e quarta, a gente vai estar encerrando as sessões. Vou cumprimentar a todos aqui no plenário. Vou cumprimentar você que nos acompanha pela Rádio Manchester, pela TV Câmara. Eu quero, antes de entrar no assunto, eu quero também falar sobre minhas emendas. Eu destinei praticamente todas as minhas emendas em torno de R$410 mil para poder fazer investimento na área da saúde. Foi R$210 mil para a maternidade do Dr. Adalberto, R$50 mil para a Santa Casa, R$40 mil para o Hospital Espírito. Então, assim, eu tenho visto que a maioria dos vereadores aqui da casa não destinou só os 50%, que é obrigatório, mas a maioria destinou 80%, tem uns que destinou até 100%. Isso mostra o compromisso do Poder Legislativo de ajudar o Executivo aí a fazer investimento, principalmente na área da saúde. E a respeito da saúde, é isso que nós precisamos. Por isso que eu sempre tenho cobrado aqui muito nessa tribuna a abertura dos hospitais que estão fechados na cidade de Anápolis. Hospital da Mulher, Hospital do Leblon. Eu estive lá, fiz um vídeo. O vereador Luiz Mar fez um vídeo. A gente mostrando E aí eu quero pedir também o apoio ao meu presidente da Comissão de Saúde, que é o vereador Suender. A gente sempre tem ido lá no Hospital do Leblon mostrar que o hospital está pronto, só está faltando a boa vontade por parte do Executivo, nesse caso, o prefeito Márcio Correia, de entregar aquele hospital para a sociedade, que esteve aqui nessa casa, aonde que disse que dentro de 90 dias na prestação de conta ia entregar, e mais uma vez a sua palavra não foi cumprida. E aí a semana, eu fiquei feliz semana passada, porque eu vi uma entrevista do líder do Executivo aqui nessa casa, vereador Jean, onde diz que o hospital vai ser aberto até o dia 31 de julho. E aí você que está nos ouvindo nesse momento, mostra que toda vez que a gente usou a tribuna, vereador Domingo ou vereador Luzimar, mostra que a gente tem razão em relação ao Hospital do Leblon. Por quê? Porque está faltando apenas 45 dias para chegar o dia 31 de julho. Meus amigos, sequer tem um funcionário trabalhando lá no Hospital do Leblon. E por que que ele está falando que vai entregar o hospital dia 31? Porque o hospital está pronto. O hospital está pronto. O hospital só está faltando boa vontade para poder entregar. E aí o prefeito vai ali na UPA da Vila Esperança fazer vídeo, mostra. Prefeito, vai lá no hospital do Leblon e mostra que está pronto. Ele entrou numa sala, esse tempo atrás eu vi mostrando uma reportagem, aonde que tinha uma parede. Quem olha pensa que está acabado. Aquela sala estava pronta e ali foi passada uma argamassa para poder colocar um outro material para poder atender naquela sala. O que está faltando para poder abrir o hospital do Leblon? Primeiro, gestão. Segundo, compromisso com a população em relação à saúde, que não tem. É isso que está faltando. Compromisso para poder realmente fazer um investimento necessário na área da saúde. Se não tem dinheiro, vem e fala para a população. Não fica com medo de dar entrevista, não. Aliás, está com medo de dar entrevista, porque está com medo de ser perguntado por algum repórter em relação à investigação da Polícia Civil sobre a ENAP na roda. O prefeito está fugindo das entrevistas. Não tem dado entrevista, porque está com medo de algum repórter ter a coragem de chegar nele e perguntar qual que é o seu envolvimento ou não, no ANAP na roda. E outra, aí eu fico me perguntando, esse caso já tem um bom tempo, por que que até hoje não foi nomeado o novo secretário de comunicação ali na administração? Porventura, está esperando algum desfecho em relação a esse assunto para poder voltar o mesmo secretário que foi preso? Está esperando algum desfecho por parte da Polícia Civil para poder voltar o mesmo secretário? Porque a cidade de Anápolis tem vários profissionais que estão aptos a assumir aquele cargo ali. E até hoje o prefeito, primeiro, não fala sobre o assunto, chega nos lugares, não dá entrevista mais para a imprensa, chega assustado nos lugares assim, olhando-se. Eu recentemente, semana passada, eu falei aqui, eu gostaria muito que tivesse um cidadão anapolino que tivesse a coragem de chegar aonde o prefeito estiver, vai, prefeito, o senhor tem algum envolvimento com a ANAP na roda ou não? Esse mês vai ter a prestação de conta aqui na Câmara. E eu vou estar aqui para poder fazer a pergunta. Eu vou estar aqui. É claro, eu tenho dito, se até lá ele tocar nesse assunto, eu não vou fazer a pergunta. Mas se não tocar no assunto, eu estarei sentado ali na minha cadeira de vereador, e vou perguntar ao Executivo qual o motivo que até hoje o senhor não se pronunciou a respeito de um assunto tão grave que aconteceu na nossa cidade. O possível envolvimento do senhor nesse assunto. Não é tão fácil o prefeito chegar, pegar isso nas redes sociais, ou dar uma ideia, falar, ó, a polícia está cuidando desse assunto, assim que tiver uma definição, a gente vai pronunciar. Então, eu reservei o direito de ficar calado, mas de antemão aqui, eu sou inocente. Então, que é simples, mas tem que falar sobre o assunto. O cargo que o senhor assume na cidade de Aná como prefeito exige que o senhor possa dar uma resposta à população. Precisa, prefeito, manifeste. Não fica calado, não. Você está com medo de quê? Prefeito Márcio Corrêa, o senhor tem medo de quê? E outra, o Hospital do Leblon está pronto. Põe para funcionar. O Hospital da Mulher está pronto. Põe para funcionar. O seu líder aqui na casa, o vereador Jean Carlos, disse que até o dia 31 o hospital vai ser entregue. Não tem um funcionário trabalhando aqui no hospital. É claro que o hospital vai ser entregue, o hospital está pronto. E aí, vereador Rimei, eu estive lá duas vezes, montadinho, arrumadinho o hospital, só esperando o paciente chegar. Só esperando o paciente chegar. E o prefeito não põe o hospital para funcionar. Não põe porque não tem recurso financeiro. Dá uma entrevista, fala sobre o assunto. Eu nem falo o nome da secretária, porque essa secretária sequer teve coragem de vir aqui na casa fazer uma prestação de conta a respeito de um projeto do vereador Jackson Charles, aonde que a secretária tinha que ter vindo aqui no mês de maio para poder prestar conta a respeito do recurso oriundo da área da saúde investido na cidade de Anápolis. Um projeto importante foi passado aqui na casa, que foi desrespeitado por essa secretária de saúde. A secretária não manifesta, o seu chefe, no caso que é o prefeito, está amordaçado, não fala sobre a saúde, não fala sobre o Anápolis na roda, não fala sobre o seu novo secretário de comunicação, calado. Acuado, com medo de andar na rua. A população quer uma boa gestão. E aqui eu também quero. Prova maior que a maioria dos projetos do executivo chegou aqui, eu votei a favor. Votei a favor do cartão corporativo, porque a cidade de Anápolis é o segundo PIB do estado de Goiás, é uma cidade rica, tem dinheiro. Votei a favor da criação das novas secretarias. Tem recurso. Eu vi aqui o vereador Leitão, que usou a tribuna, para poder falar a respeito daquela praça poliesportiva que o senhor quer modernizar ali no setor Paraíso. Está na hora, vereador. O senhor é o vereador da base. Do lado do senhor aí tinha um vereador que foi assumir a Secretaria de Esporte. Então tem tudo para poder fazer. Igual foi feito lá no bairro de Lourdes, vai lá. Lá foi feito uma praça poliesportiva de excelência. Por quê? A gente tinha uma parceria com o executivo. Enquanto a gente tem a parceria com o executivo, a gente é atendido. No caso, eu tenho certeza que o senhor vai ser atendido e ali merece mesmo. Prefeito Márcio Corrêa, manifeste sobre o Anápolis na roda. Estou esperando. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador Domingos de Paula. Quero cumprimentar o presidente Antipa, Gratone Gratão, que está aqui acompanhando a nossa sessão ordinária. Em nome dele, eu cumprimento a todos, ao Sim de Anápolis. E cumprimentar todos que acompanham essa sessão ordinária. Já convido a próxima oradora inscrita, a vereadora Capitã Elisete.
Agora, 10h22, no grande expediente, tem 10 minutos agora na tribuna, a vereadora Capitã Elisete, ela é do PRB, e vai utilizar a tribuna na sessão desta segunda-feira, 16 de junho, agradecendo a sua audiência aqui no canal da TV Câmara, no YouTube, você que nos acompanha pelo Instagram da Câmara e também pela Rádio Manchester 93 FM. Vamos ouvir a Capitã Elisete.
Bom dia, senhores, senhoras. Bom dia, imprensa, aqui nessa casa, que faz um trabalho importantíssimo, né? De levar os nossos trabalhos para conhecimento da população, não só de Anápolis, mas como é de todo o estado de Goiás. Eu tenho andado por todo o estado, de vez em quando a gente faz algumas viagens e a gente realmente entende que a notícia chega em todos os rincões do estado de Goiás. Quero cumprimentar a nossa presidente, a vereadora Andréia, cumprimentar os nossos pares e dizer que que ontem, no dia 15, nós comemoramos, né, celebramos o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Um assunto altamente discutível, assim como existe a Procuradoria aqui da Casa, que cuida, né, a Procuradoria da Mulher, da Criança, da Infância, do PCD, da Juventude e, por que não acrescentar também, a pessoa idosa. Nós já temos um trabalho desenvolvido aqui na cidade, juntamente com o deputado estadual Coronel Adailton, no qual já destinamos vários recursos, né, para ampliação e reforma do abrigo São Vicente Paulo, o abrigo Monte Sinai e o abrigo Professor Nicéfaro. É uma bandeira nossa, porque aquela máxima, né, quem pensa que não envelhecerá vai ter que morrer novo. Então, baseado nisso, a gente precisa cuidar mais e melhor dos nossos idosos. Esse dia é reconhecido pela ONU, e que vem cuidar, né, dos que trata também dos abusos físicos, psicológico, financeiro, institucional, cometido contra os idosos. Isso é muito comum, a gente vê isso na prática. Com certeza, se a gente perguntar aqui, quem já conhece alguém, algum idoso que já foi vítima de alguma dessas situações, com certeza várias pessoas dirão que realmente já presenciou ou já ficou sabendo de casos parecidos. Segundo o Disque 100, o Canal Nacional de Denúncias de Violência de Direitos Humanos, foram registrados mais de 47 mil denúncias de violência contra idosos no Brasil, apenas em 2023, que é a última estatística que nós temos. E aqui no estado de Goiás, mais de 5 mil ocorrências envolvendo violência contra idosos foram registradas também nesse período. De lá para cá, a gente entende que isso só tem crescido, porque nós precisamos, sim, de políticas públicas que cuidam também dos idosos, né? Também porque, às vezes, são pessoas que ficam esquecidas. E como eu sempre trago aqui a questão da violência, é um crime muito difícil de ser combatido, porque é um crime que acontece dentro das residências, onde verdadeiramente deveriam ser o contrário, né? Então, deveria estar tendo o cuidado necessário pelos parentes, pelas pessoas mais próximas. Eu uso esse espaço também para parabenizar toda a rede municipal de ensino da nossa cidade pelas festividades, né, agora do mês de junho. A gente sabe que educação é um verdadeiro sacerdócio, né, professor? E a gente vê a alegria das crianças, a participação dos pais. E nessa oportunidade eu quero parabenizar aqui a gestora Alessandra do Colégio Rosevir, a gestora Eliene, lá do CEMEI, Maura Helena, que foram os dois que eu consegui ir e participar. E parabenizar também a secretária de Educação. Ela esteve, segundo informações, conversando com ela. Ela falou que teve a oportunidade de comparecer em mais de 19 eventos da rede municipal de ensino. Isso eu vejo com muito bons olhos, porque quando a secretária, quando o município, o executivo está ali, pelo menos a presença dele já dá uma certeza, uma garantia de que os professores, os gestores, toda a comunidade escolar está sendo amparada, está sendo vista. Mesmo numa visita dessa, que no momento de festa nós tivemos a oportunidade de conhecer toda a estrutura, né, daquela, a realidade que eles vivem ali dentro daquela escola, a gente entende que não está fora dos olhares, dos radares, né, das pessoas que realmente precisam fazer mais e melhor para o ensino aqui da nossa cidade. Fica registrado os nossos parabéns. Quero trazer aqui também um assunto ainda dentro da segurança pública. A Polícia Militar reestruturou a questão da Patrulha Maria da Penha. A Maria da Penha, que antes pertencia ao 3º CRPM aqui de Anápolis, hoje ela foi levada para o Comando de Missões Especiais. Por ser um policiamento especializado, a Maria da Penha hoje, ela permanece em Anápolis, porque já é uma lei prevista que ela esteja em todos os municípios do nosso estado, até mesmo pelo trabalho que desempenha, pelas estatísticas. Só que em Anápolis são 1.520 assistidas pela Patrulha Maria da Penha. E por que, que eu trago esse assunto? Porque ela vai ter que sair do terceiro CRPM, onde hoje ela está instalada, e vai precisar buscar um outro local para que ela permaneça, até mesmo porque ela deixou de estar sob o comando do regional. Então, ela que desenvolve um trabalho de palestras nas escolas com excelência, trabalha em conjunto com o CRAM e as demais instituições aqui de apoio, a rede toda de apoio à mulher. Nós estamos buscando a ida da Patrulha Maria da Penha junto com o Batalhão Rural no Parque Onosquinã. Então, nós estamos buscando reestruturar aquela área para poder recepcionar a Patrulha Maria da Penha. Nós não podemos deixar essa modalidade de policiamento da nossa cidade enfraquecer. Muito pelo contrário, até peço à senhora, ao presidente, para que ombre conosco, né, essa situação de apoiar a Patrulha Maria da Penha. Quero dizer também que na próxima semana nós estaremos recebendo aqui uma visita técnica para fazer um levantamento dos pontos vulneráveis aqui da nossa casa, né, a casa que é sua, para que a gente possa montar um plano. Já foi dito aqui que nós vamos entregar para a nossa presidente a situação da Câmara Municipal de Anápolis, onde pode ser melhorado, juntamente com a equipe que já está fazendo a segurança da casa, fazer com que eles participem de treinamentos, que eles também participem de uma aula, né, de tiro, que a gente vá para o estande, que leve eles para uma prática de tiro, já para preparar não só para atuar aqui dentro da casa, mas também atuar para a vida. Né? Hoje nós vivemos momentos muito difíceis e cada profissional tem que se empenhar e fazer o melhor que pode, buscar conhecimento em várias áreas. Eu quero aqui também dizer e elogiar o nobre vereador Carlinho da Feira. O que eu quero dizer para o Carlinho da Feira, nosso vereador, que o silêncio dele aqui na tribuna falou muito mais do que muitos que usaram a palavra aqui na tribuna. Eu vejo o trabalho do vereador Carlinho da Feira em todos os lugares. É um vereador extremamente atuante e fica aqui registrado, vereador. Eu tenho aprendido muito com o senhor que chegou junto aqui conosco, né? Os seis que chegaram aqui nessa casa. Então, que eu hoje, analisando lá em casa e por todos os lugares, às vezes que eu passo, eu vejo o trabalho do senhor. Nem sempre a gente precisa usar a tribuna para poder realizar o nosso trabalho. O senhor está de parabéns. Eu aprendo, como eu já disse, aprendo muito com o senhor. E espero, hoje, provavelmente seja o último dia que eu uso a tribuna nesse semestre, mas eu espero verdadeiramente que para o próximo semestre a gente deixe de promover mídia espontânea aqui na nossa cidade. Muito obrigada. E que essa casa seja verdadeiramente respeitada. Obrigada. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereadora Capitã Elisete. E agora já convidamos a nossa próxima oradora, a vereadora Cleide Hilário.
Agora são 10h32, vereadora Cleide Hilário, do Republicanos, para voltar à tribuna agora por 10 minutos no grande presidente. Vamos ouvir a vereadora Cleide Hilário.
Bom dia a todos os presentes. Quero aqui cumprimentar a mesa em nome da presidente desta casa, a vereadora André Rezende. Cumprimento os demais colegas em nome da vereadora Celiane da SOS. Cumprimento a todos da imprensa em nome do Lucivan Machado. Cumprimento todos aqueles que estão acompanhando aqui pelo plenário e também aqueles que nos acompanham pela Rádio Manchester e também pelo YouTube. Senhora Presidente, o que me traz aqui nessa tribuna hoje é para falar sobre as nossas emendas impositivas que nós propusemos ali para a maternidade Dr. Adalberto, que faz um excelente trabalho no nosso município. Então, nós destinamos ali 50% das nossas emendas para a maternidade doutora Adalberto e o restante nós encaminhamos para a educação. Nós acreditamos que saúde e educação são pilares de uma sociedade. E nós encaminhamos ali para o Colégio Antônio Constante para a construção de uma sala de professores e também para a AEE, que é o Atendimento Educacional Especializado. E o restante para se comprar mobílias, porque nada adianta construir-se uma sala e não colocar ali as mobílias necessárias para que aquela sala tenha utilidade. E o outro assunto, senhora presidente, que me traz aqui nesta tribuna, é para falar de um tema que este final de semana fui abordado por uma mãe que teve o seu carro, seu veículo apreendido porque estava com IPVA vencido. O que é certo, nós sabemos que lei tem que ser cumprida, os tributos têm que ser pagos, mas é apenas, vereador Fred Godoy, é para fazer uma orientação. Essa mãe tem uma criança autista, ela sabe-se que gasta-se muito com o tratamento dessa criança, por ser autista e também por ter outras comorbidades. Mas é apenas para falar sobre a lei 11.651, que garante a essa mãe a isenção. Mesmo que o autista não seja o portador que venha dirigir esse veículo, essa mãe ela pode sim solicitar a isenção. Então, mais para levar a informação. Sabemos que muitas pessoas não sabem desses direitos que têm e não recorrem a esses direitos. Então, hoje eu subo essa tribuna para falar para essa pessoa, para que ela venha procurar os seus direitos. Ela pode estar entrando na plataforma digital do próprio Estado, solicitar ali a isenção desses tributos, porque com certeza vai ajudar para que ela possa fazer, utilizar esse dinheiro para tratamento do seu filho. Sabemos o quanto um filho que tem qualquer tipo de comorbidade, que seja o autismo, que seja qualquer outra comorbidade, o quanto se torna dispendioso, o quanto é caro se cuidar dessas crianças, o quanto é caro cuidar de uma pessoa que tem qualquer tipo de comorbidade. Então, por isso mesmo, o próprio governo dá essa isenção para que eles possam solicitar e utilizar dessas isenções. O vereador Reamilton sempre traz aqui a esta casa essas informações, mas não custa nós trazermos novamente, que foi um caso que nos deixou, assim, de certa forma, comovido, porque ela estava indo levar o seu filho ao médico, foi ali retida, porque, infelizmente, não fez a solicitação. Sim, vereador?
Bom, é uma informação de importância, né, que todos que querem garantir a seleção do IPVA, procura o site, o Detran, para que possa pedir isenção. Geralmente, essas apreensões de veículo não é por conta do IPVA, é por conta do licenciamento e talvez seja emitido, né, aí leva o veículo. Então, o IPVA é garantido não só para o autismo, mas pessoas com deficiência, essa garantia na lei, os familiares, né, no caso de uma deficiência de desenvolvimento, uma deficiência intelectual que não consegue responder, o tutor poderá buscar essa garantia na lei para que possa ter aí, né, a condição de ir levar a criança ao tratamento, ou adolescente ou adulto, enfim. Mas é importante levantar mais uma vez esse tema sobre a informação, que é uma garantia. Né? O veículo novo ele tem, né, desconto de diversos impostos, né, inclusive o IPVA. Já o veículo usado, né, a pessoa poderá recorrer e garantir aí essa isenção desse imposto, né, do veículo automotivo para o IPVA.
Então, procure lá os seus direitos e faça, utiliza disso aí, porque você tem essa garantia através de lei estadual, então basta você solicitar. Um outro tema, senhora presidente, a gente tem visto se falar muito na saúde, que a saúde está ruim, que a saúde está aquilo, mas eu tive uma pessoa esse final de semana que foi procurar ali a UPA pediátrica com seu filho que estava passando mal com muitas dores, e ali ele foi prontamente atendido, fez todos os exames, foi encaminhado para se fazer uma ultrassom, fez-se a ressonância, foi diagnosticado com uma... teve que fazer uma cirurgia, me fugiu aqui no momento agora o problema, mas ele teve que fazer uma cirurgia, já vai estar em sala de cirurgia agora, às 11 horas, ou seja, nós temos visto que tem funcionado e o atendimento tem sido feito. São crianças, são adultos que estão sendo, quando chega, automaticamente eles estão ali fazendo seus exames, o que é necessário para que eles sejam atendidos. Então, o que quero aqui agradecer é o atendimento e não... porque a vereadora intercedeu. Não intercedi em nenhum momento, até nem sabia que estava no hospital, só fiquei sabendo que está sendo encaminhado agora para poder fazer a cirurgia necessária. Então, somente isso e devolvo aqui a palavra. Muito obrigada, senhora presidente.
Obrigada, vereadora Cleide Lário. Já convido o próximo vereador inscrito, vereador Jackson Chaves.
Agora são 10 horas e 38 minutos. O vereador Jackson Chaves agora vai usar a tribuna. Ele é do PSB. É o grande expediente, ele tem 10 minutos para usar a tribuna. A você que está ligado aqui no canal da TV Câmara, no YouTube, também no Instagram da Câmara e na Rádio Manchester 93 FM.
Cumprimento a mesa, a pessoa da presidência do DSED, senhoras e senhores, vereadores e vereadoras presentes na sua ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, quero cumprimentar aqui os internautas que nos acompanham através do nosso canal do YouTube, cumprimentar a todos que fazem presente em nosso plenário, a imprensa que cobre presencialmente essa sessão, e sobretudo cumprimentar aqui a nossa diretoria de comunicações e a nossa diretoria legislativa. E aí eu quero cumprimentá-los nas pessoas, os servidores Pedro Henrique Pacheco, analista de controle interno, e da Vera Mota, assistente administrativo da economia. E daí esses dois servidores, simbolicamente representando todos os servidores, porque hoje nós estamos tratando aqui da votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da LDO, que é a lei que dá a diretriz para a elaboração da nossa Lei Orçamentária 2026. E esses servidores, juntamente com a diretoria legislativa e a Comissão de Finanças, presidida pelo vereador Weberson Lopes, ao qual eu fui nominado relator desse projeto, eles trabalharam, debruçaram, auxiliaram, contribuíram de forma significativa, vereador Alex, para que hoje nós pudéssemos estar aqui votando essa lei importante para os rumos da nossa cidade. Importante ressaltar que hoje nós estamos votando também as emendas impositivas apresentadas pelos vereadores, né, que serão aplicadas no ano de 2026. As emendas do ano passado serão aplicadas esse ano e essas emendas desse ano serão aplicadas em 2026. Cerca de 9.431.310 reais foram disponibilizados pelos vereadores para atender demandas importantes que, com certeza, estará contribuindo também para a administração municipal na indicação de serviços e apoios a instituições sérias da cidade, que, obviamente, vai atender o Poder Executivo no bom andamento dos trabalhos. Essas emendas apresentadas pelos vereadores, e aí eu quero aqui agradecer todos os vereadores pela rapidez, por atender as nossas solicitações no cumprimento do prazo, né? Todas feitas com muita seriedade, e eu, na condição de relator, quero aqui fazer os meus cumprimentos e agradecer aos vereadores pelo empenho das suas equipes e também da indicação dessas emendas. Cerca de 150 emendas foram apresentadas pelos 23 vereadores, onde cada uma dessas emendas, o total de cada vereador, gira em torno de R$ 405 mil. Cada vereador fez a escolha daquela instituição que ele entende que, nesse momento, merecia essa confiança e merecia a necessidade de receber esses recursos para garantir o bom andamento dos trabalhos. Então, nós temos o orgulho e a grata satisfação de dizer, o vereador Geano está aqui, mas ele foi também juntamente comigo, nós somos os precursores da implementação da emenda impositiva nessa casa. Estou vendo aí câmeras importantes, até hoje não tem a emenda impositiva, e nós conseguimos avançar e fazer com que isso se tornasse uma realidade aqui na cidade de Anápolis.
em 2024, nós fizemos uma mudança na lei para garantir o cumprimento dessa emenda por parte do Poder Executivo. Para quê? Para que o vereador não torne sem crédito perante aquilo que ele aqui apresentou. Então, hoje é obrigatório o cumprimento da lei e da emenda impositiva. E o Executivo tem o prazo de até o último ano do ano seguinte de fazer o cumprimento dessas emendas. Como eu disse, as emendas apresentadas no ano passado, o prefeito tem até dezembro desse ano para cumpri-las. Alguns vereadores falam, mas ainda não cumpriu. Não cumpriu, mas está no prazo. Prazo este foi estipulado por nós mesmos, aqui nessa casa, através da alteração da nossa lei orgânica. Portanto, eu penso que existe já uma conversa entre a presidente da casa, a comissão de finanças, eu participei dessas conversas, no sentido, e o prefeito já apontou o compromisso de estar honrando o prazo e atendendo essas emendas, porque, na verdade, são serviços que estão sendo prestados para a sociedade e, obviamente, a administração é contemplada com isso. Então, hoje é um dia que eu diria que é um dia importante para cada vereador, onde cada vereador pode aí se manifestar para a instituição pela qual ele está apresentando as emendas e, do mesmo modo, contribuir com o município aprovando essa lei importante que, com certeza, dará condições para que o Poder Executivo possa desenvolver o seu trabalho. Vale ressaltar que o orçamento é uma peça de ficção e ela pode ser alterada. Nós estamos tratando aqui de uma previsibilidade. Nós não estamos tratando aqui de algo definitivo, porque tudo vai depender, inclusive, do fluxo de arrecadação que o município poderá ter neste ano. Porém, já existe a previsibilidade de chegarmos à casa de mais de 2 bilhões de reais para que possa o serviço acontecer na cidade. Mais uma vez, agradecer aos vereadores pelo apoio, pela compreensão e pelo compromisso com a cidade. Vereador Alex, pediu uma parte.
Sim. Obrigado pela concessão da palavra. Quero apenas parabenizá-lo pelo trabalho, não só da minha diretiva, mas sobretudo pelo trabalho como relator desse importante projeto. É uma menção clara onde o legislador consegue fazer um direcionamento para a aplicação de recursos. Como já dito por alguns professores, é uma oportunidade do legislador se sentir executor, na medida em que direciona uma verba importante com a comunidade da qual necessita, cobra e faz parte. Então, a nossa fala aqui é de parabenizar pelo trabalho como relator e que realmente essas emendas positivas venham de 2026 aí toda a população.
Muito obrigado, vereador Alex. Finalizando essa pauta, eu quero aqui fazer duas observações de assuntos que foram ditos nessa tribuna esta manhã. Primeiro, é no que diz respeito ao CDDI. Eu, particularmente, tenho o costume de aproximar das questões e auxiliar nas soluções desses problemas. Nós tivemos uma reunião na sexta-feira com a secretária, muito por sinal, competentíssima, educada e sensível. Ela não me pediu, não tenho nenhuma relação pessoal com a secretária, mas fiquei motivado, emocionado, quando, na reunião, as lágrimas caíram dos olhos da secretária ao tratar da questão do idoso. Então, é uma pessoa sensível, uma pessoa que sabe o que está fazendo. Então, aquilo dito aqui nessa manhã pelo vereador de oposição não condiz com a verdade. Estiveram presentes aproximadamente 20 pessoas responsáveis, das 30 cadastradas, 20 estiveram presentes, as que não estiveram justificaram a presença por questão de trabalho, e que entenderam perfeitamente as mudanças que estão sendo feitas e entenderam que as mudanças que estão sendo feitas serão para melhorar o sistema e, sobretudo, dar oportunidade, vereadora Elisete, que mais pessoas sejam contempladas. Hoje, nós temos 30 pessoas, 30 idosos do CDDI, Centro Dia do Idoso. Nós podemos chegar na casa de 100 a 200 pessoas atendidas. Então, a ideia primordial é fazer com que mais pessoas sejam atendidas. As mudanças estão sendo feitas e receberam o apoio e a compreensão daquelas pessoas responsáveis que lá estiveram. Outro ponto são os discursos de cantiga de grilo da parte frágil e limitada da oposição dessa casa. Nós temos oposição aqui que tem cumprido com seu papel, tem sido inteligente, tem cobrado posições do Executivo, tem feito o contraditório, tem agido com responsabilidade, mas infelizmente nós temos uma parte podre da oposição que ela não tem discurso e fica numa cantiga de grilo de um assunto que já está na baia da justiça e fica querendo atacar o chefe do Poder Executivo sem nenhum escrúpulo, sem nenhuma capacidade de condição de poder discutir e falar realmente aquilo que a população precisa, que é discutir o orçamento, que é discutir as questões da cidade e até dar uma sugestão contrária àquilo que ele pensa que não vai bem. Devo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador Jackson Charles. Da minha parte, eu gostaria de agradecer e parabenizar o trabalho como relator da LDO e na condição dos trabalhos. Nós conseguimos, dessa vez, ter um apoio técnico para os vereadores com os servidores da casa. Então, quero parabenizar também o Pedro e a Vera, que ficaram à disposição para orientar os vereadores e tivemos um excelente resultado. Emendas muito bem escritas e também a dedicação dos vereadores em atender não apenas a imposição legal de 50% da saúde, mas a maioria absoluta dos vereadores destinaram muito mais do que 50% para a saúde, atendendo a uma necessidade primordial do município. Muito obrigada e já convido o próximo orador inscrito, vereador Jean Carlos.
Agora são 10 horas e 50 minutos. 10 e 50, vamos ouvir agora o líder do prefeito na Câmara, o vereador Jean.
Bom dia, presidente Andréa, colegas vereadores. Essa última semana, sessão ordinária já do primeiro semestre dessa nova legislatura. O tempo voa. Vou comentar aqui a todos da imprensa, aqui na a transmissão aqui da Rádio Manchester, todos os ouvintes, todos que nos acompanham nessa manhã. E hoje, particularmente, nós temos uma pauta restrita e muito importante, que é a votação, como bem disse aqui meu colega antecessor, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, talvez entre as leis mais importantes que tramitam no Legislativo, essa é uma delas, que define realmente normas de finanças e orientações para a elaboração da lei orçamentária, a previsão diretriz de receitas e despesas. E certamente uma das principais leis que norteia a gestão pública de um município, Estado e da União. Então nós queremos aqui também destacar a importância daquilo que está previsto no corpo da lei, sobretudo nos anexos, os programas e metas estabelecidos pela gestão do prefeito Márcio Correia. Destaque aí para a previsão na área da saúde, da educação, mas também para a Secretaria de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, um valor de praticamente 445 bilhões de previsão para garantir aí certamente o serviço de urbanização, saneamento, meio ambiente, eletrificação, limpeza urbana, uma série de situações transsustentável que certamente estão contempladas nessa lei, assim como também destaca aqui a previsão de recursos para a garantia do sistema previdenciário, quase 300 milhões, que é o ISA, 299 milhões previstos de aporte, vereador João da Luz, para garantia e certamente tranquilidade aí dos nossos aposentados, que por sinal, amanhã é o dia do servidor público aposentado, nosso abraço aqui a todos eles. E, obviamente, destacar que nós tivemos mais uma vez a oportunidade de apresentar nossas emendas impositivas, agora na ordem de R$ 410 mil individual para cada vereador, e resguardando aqui, mais uma vez, os 50% para a área de saúde. Então, cumprimentar todos os colegas, certamente tiveram a oportunidade de destacar as suas emendas e dizer o compromisso do prefeito Márcio Correia de cumpri-las, não apenas ficar na letra fria e Frederico Godoy, de fato poder executar aquilo que nós temos a oportunidade aqui de destacar na LDO, que certamente sendo aprovada virá já contemplada na Lei Orçamentária de 2026, para que no próximo ano essas que esses destaques, esses recursos possam de fato ser implementados a cada um dos segmentos que aqui destacamos. Eu quero ainda, do meu lado aqui, mais uma vez, destacar as emendas que fiz ali para o campo do Flamengo, compromisso que tenho. Já tenho uma lá destacada, complementando agora para 2026, eu novamente destaquei para o campo do Flamengo. Mais uma vez, também para a unidade básica do Itamaraty, aquela região que merece, são mais de 2 mil lotes de residências ali que precisam ter a sua própria unidade básica de saúde. Também para a construção de uma praça no bairro Itamaraty, né, que também já aguardamos, aí já fizemos indicações, ainda aguardamos a execução, mas mais uma emenda para complementar isso aí. Também para o Lar do Ancião, o caminho tradicional, Instituto de Atendimento e Acolhimento ali, a idosos, muito bem, né, administrado e reconhecido. Também para a equipe de atletas corredoras do bairro Alexandre, que desenvolve um trabalho social e também desportista. Também para a Santa Casa de Misericórdia, mais uma vez, foi o valor maior que apresentei. Também para o INSEB, que trata da saúde mental aí no município de Anápolis, que necessita do nosso apoio. O INSEB é o Instituto de Medicina e Comportamento Euridice Balsanuf. E também há um destaque para a aquisição de um veículo especial de transporte para os pacientes hemodiálicos. Tiveram aqui recentemente, apresentaram vários questionamentos sobre a van que presta serviço é locada hoje. Então, nós queremos que o município possa adquirir de forma direta, até para que preste um serviço ainda de maior qualidade. E também para a maternidade, doutora Adalberto, foram as emendas que tive a oportunidade de apresentar. Mas, de forma geral, certamente todos os colegas contemplaram aí essas tradicionais instituições e tenho certeza que vai fazer diferença assim que forem, obviamente, cumpridas. A administração trabalha para executar aquelas aprovadas em 2024 para o exercício 2025, ante toda a dificuldade financeira e o não cumprimento das anteriores, a previsão dessa gestão é certamente cumprir as que já estão destacadas para 2025 e, obviamente, se organizando já para que 2026 possa cumprir todas. Ainda usando do meu tempo, quero de forma recorrente dizer mais uma vez, não teve aprovação do cartão corporativo aqui, vereador Zé Fernando. Foi apenas adiantamento, uma prática comum há décadas no município de Anápolis, que foi apenas normatizada nessa gestão para maior transparência. O Hospital Jorge Rajá, nós tivemos a oportunidade na semana passada receber esse indicativo de data de previsão de abertura da Secretaria de Saúde, que tem trabalhado muito e ele não está concluído como deveria. Deveria estar concluído corretamente, porque se gastou milhões para a construção. Mas, obviamente, as medidas necessárias, tanto as administrativas como as intervenções de execução e reparação da obra, serão realizadas e, certamente, nós esperamos que ainda, até o final do mês de julho, conforme anunciamos, esteja disponível. Já foi contratado a empresa OS, está em fase de ajustes e as adequações necessárias, tanto de equipamento como as correções de infraestrutura, que inclusive certamente serão notificadas à empresa construtora, para que seja de forma regular e legal compensado esses valores, certamente serão feitas e aqueles que quiserem, obviamente, acompanhar, em breve poderão visualizar aquilo que deveria estar pronto e correto. Mas o compromisso dessa gestão, e eu vim dizendo aqui que não é a da saúde. Ao contrário, a saúde sim é a prioridade. Né? Quem está acompanhando de perto e está usando o Hospital Alfredo Abrão, que tinha 8, 5, 8, 10 pessoas no passado internado, e hoje geralmente está com 130, 140, com mais de 13 mil de atendimentos e milhares de cirurgias eletivas e procedimentos já realizados. Você pode constatar isso com o nosso doutor Olegário, que tem feito centenas de cirurgias lá no Hospital Alfredo Abrão e é um dos, né, também responsável por esses números e pode ser testemunha e explicitar isso aí para quem tenha dúvida. Né, da mesma forma, as providências que a OAS da gestão da UPA da Vila Esperança tem feito e certamente as retaguardas abertas diminuindo ali a dificuldade e certamente
sobrecarga daquela unidade. Já foi aberto o Centro Médico da Vila Norte, a exemplo do que existe na Vila Jaiara, está sendo importante para desafogar o atendimento lá na UPA também. O atendimento da mulher está sendo realizado na unidade anexa ao antigo hospital municipal, onde será a UPA central, que certamente deverá também ampliar o atendimento de urgência e emergência. Conseguimos destacar a unidade do SAMU na base do Corpo de Bombeiros da Vila do Jardim América, já também na consequência aí de retornar o atendimento e facilitar o atendimento do SAMU da região norte. Em breve, certamente, terá lá também a unidade de saúde avançada. Então, tem muito trabalho sendo realizado na saúde, assim como as cirurgias cardíacas, não canso de dizer, voltaram a ser realizadas no Evangelho. Agora, nós temos que trabalhar para que, certamente, o Estado possa ampliar a capacidade de leito de UTI na cidade, que ainda sofre com essa dificuldade. E isso, sim, é importante que essa casa, os deputados estaduais, possam fazer gestão e poder também contribuir nesse aspecto, que é uma responsabilidade do Estado e que o município continua sofrendo. Eu quero aqui agradecer o João Pedro, secretário de Saúde. Esse fim de semana eu estive, né, tratando aí situações de dificuldade. É difícil para os gestores que dependem da regulação estadual e certamente um dos gargalos que nós precisamos de aperfeiçoar e que essa casa, nós precisamos, junto com a Assembleia, cobrar da Secretaria do Estado a ampliação dos leitos de UTI, porque a cidade de Anápolis recebe pessoas de várias cidades e muitas vezes essa sobrecarga e esse estrangulamento, ele existe sim. Então nós temos que trabalhar nesse propósito e reconhecer que o trabalho que está sendo feito na saúde é importante, vai avançar e que há muito o que fazer, mas que a prioridade está sendo realizada e é destacar recursos e certamente priorizar a saúde pública do município. Devolvo a palavra.
Réplica, presidente.
Réplica, o vereador Fred Godoy.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Parabenizar o vereador Jean pela indicação das emendas positivas dele. Eu também destinei 205 mil para a maternidade, 100 mil para a Casa Joana e 105 mil, fiz uma parceria aqui com o amigo Carlinho para indicar ali para o feirão do Jundiaí. Mas não podemos deixar, Jean, de destacar também a questão da saúde. A saúde de Anápolis não está o ideal, mas melhorou muito. Prova disso é o telefone da gente. O telefone da gente parou de tocar. Eu tenho certeza que os 23 vereadores recebiam ligações todo dia. E melhorou. A UPA da Vila Esperança melhorou. As cirurgias estão numa velocidade maior. Então, eu acho que isso já é um ganho. Vamos chegar de forma ideal. Eu creio que não, porque a saúde sempre vai ter alguém esperando uma vaga. Dependemos de algumas situações. O SUS, a tabela SUS é muito baixa. Mas destacar que estamos tendo melhorias na saúde. Eu vou falar.
Obrigada, vereador Fred Godoy. Não há mais inscrito. Encerro o grande expediente e peço ao vereador Jean Carlos que faça a versão de coro para abrirmos a ordem do dia.
Versão de coro. Vereador Policial Federal Suender, vereador Frederico Godoy, vereador Carlinho da Feira, vereador Elias Dunana, vereador Denilton Leitão do Sindicato, vereador Alex Martins, vereador Thaís Souza, vereador Capitã Elisete, vereador Rimi Júlis, vereador João da Luz, vereador Ederson Lopes, vereadora Celiana da SOS, vereadora Cleide Hilário, vereador Jackson Charles, vereador Ramildo Altiz, vereador Ananias Júnior, vereador Professor Marques, vereador Dr. José Fernandes, vereador Jean Carlos, vereador André Rezende. Coro suficiente. Senhora Presidente.
Havendo coro suficiente, abro a ordem do dia e passo para o primeiro secretário.
Em primeira votação e prioridade hoje de pauta, projeto de lei complementar 110/2025, de autoria do prefeito municipal, que institui a lei de diretrizes orçamentárias que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da lei orçamentária de 2026 e da outras providências. Comissões, Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento favoráveis ao projeto com emendas impositivas, senhor presidente.
Projeto de lei complementar número 110 de 2025, de autoria do prefeito municipal, lei de diretrizes orçamentárias, está em discussão. Não havendo discussão, a lei está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestam. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra do secretário para votações das emendas, que serão votadas em bloco.
Obrigado, presidente. Apenas discorrendo de forma geral, são 151 emendas, dos 23, de total dos 23 vereadores, aí cada um apresentou e dividiu de acordo com a sua discricionalidade e conveniência, estão aprovadas pela Comissão de Finanças e Orçamento e aptas a serem apreciadas e votadas.
Emendas estão em discussão. Discussão encerrada. Emendas em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Emendas aprovadas por unanimidade dos presentes. Não havendo mais nenhum outro projeto por determinação legal, já abro a fala na ordem do dia e passo ao nosso primeiro inscrito, professor Marcos Carvalho.
Presidente, quero deixar aqui registrado que ontem, durante um dos jogos da Napolina, o locutor da TV Brasil Central disse a seguinte frase, que ele não se importa com racismo e que ele nunca ligou para isso. O árbitro teve a conduta correta, expulsando os jogadores, seguindo o protocolo. Mas é inadmissível que uma TV pública, como a TV Brasil Central, tenha um locutor que faça essa fala ao vivo na tribuna. A emissora é pública e o poder público não pode ser conivente com nenhuma manifestação de racismo. Racismo é crime. Como diria Angela Davis, não basta não ser racista. É preciso, nessa sociedade, que nós sejamos antirracistas.
Obrigada,
faltou só para o professor Marques citar o nome dele, Túlio Isaac, eu acho que deveria citar o nome dele para ficar bem claro. Boa palavra.
Vereador Jean Carlos.
Obrigado. Ainda na hora do dia, acabei não relatando aqui no uso da tribuna, mas eu quero dizer que a Secretaria de Assistência Social se reuniu recentemente com os responsáveis, os acompanhantes de todos os idosos que, né, são acolhidos ali no centro de idosos e orientou a todos os projetos que estão elaborados, inclusive o projeto de adequação para maior comodidade, maior tranquilidade está em tramitação na vigilância sanitária, mas todos estão bem acolhidos, respeitados, os acompanhantes e os familiares estão cientes de todo o trabalho que está sendo realizado, estão tranquilos, estão sendo bem acolhidos ali. E certamente, em breve, ainda terão acomodações e toda a estrutura aperfeiçoada e para melhor no atual local, e certamente um local mais central, que dará condições, inclusive, de absorver e ampliar o serviço para outros tantos idosos, conforme mencionado. Então, queremos dizer a todos aqueles que a creche, né, dos idosos, ela continua em funcionamento e certamente os serviços serão mantidos. E, da mesma forma, a homenagem e as características que leva o nome ali, o centro idoso, da nossa saudosa vereadora Vilma Rodrigues. São essas considerações pela ordem. Eu vou falar.
Obrigada, vereador Jean Carlos. Não havendo mais inscritos na ordem do dia, já abro as comunicações com o primeiro orador escrito, vereador Rinei Júnior.
Comunicando, vereadora. Presidente. Obrigado, presidente Andréia. Eu quero cumprimentar todos os nobres colegas, vereadores e vereadoras, servidores desta casa, a toda a imprensa e ao nosso querido povo anapolino que nos acompanha nessa sessão. Eu aproveito este espaço para reforçar o convite aos colegas vereadores, vereadoras, a toda a sociedade, para a nossa sessão solene no dia de hoje, logo mais às 19 horas, onde faremos a entrega aí da medalha do meio ambiente, vereador Amador Abdala, um vereador que marcou a cidade de Anápolis, a história do poder legislativo, pela sua luta incansável em defesa do meio ambiente, da preservação ambiental, um homem à frente do seu tempo, que ainda na sua época, sem que essa pauta tivesse o apelo que tem hoje, ele já trazia essa bandeira com muito afinco, com muita força, e graças à iniciativa da mesa diretora, aí na pessoa da nossa presidenta, vereadora Andréia Rezende, nós resgatamos esta homenagem e hoje faremos um dia para homenagear as pessoas que em Anápolis desenvolvem algum trabalho, que têm um legado na defesa do meio ambiente. Então, para reforçar aí e convidar os colegas, cada um aí, cada uma teve a oportunidade de fazer as suas indicações e homenagear aí as pessoas que entendem fazer jus a essa medalha, mas é importante que a gente possa prestigiar e dar o devido destaque que essa medalha merece neste mês, que é o mês importante, o mês do meio ambiente, o mês que nós tivemos aí o marco, dia 5 de junho, como dia mundial do meio ambiente. Então fica aqui o reforço, enquanto presidente da Comissão de Meio Ambiente, Saneamento e Proteção Animal desta casa, para que a gente possa prestigiar essa importante sessão solene com a entrega da medalha do meio ambiente Amadora Abdala. Obrigado, presidenta, devolvo a palavra.
Obrigada, excelente lembrança, será uma noite muito especial aqui na Câmara Municipal para essa pauta do meio ambiente. O vereador policial federal Suenga.
Usa esse espaço aqui para parabenizar os responsáveis pela festa da Paróquia São Francisco, festa louvor em Santo Antônio, que se encerrou na data de ontem, 15 de junho, e foi um sucesso. É uma festa que hoje, tranquilamente, entra aqui no cenário municipal, uma das maiores e melhores festas voltada ao público. Então, quero aqui parabenizar aos festeiros, Guilherme Veslane, Edson e Edilene, parabenizar também ao pároco Frei Carlos, que fez ali um evento excepcional, parabenizar todos os voluntários que trabalharam ali, na pessoa do Elion, eu parabenizo todas as pessoas que se voluntariaram, que se usaram do seu tempo para doar um pouquinho ali para aquela festa, que foi realmente um sucesso. Parabenizar todas as pastorais, os movimentos, e em especial o movimento do Cursílio, que esteve comigo à frente ali, junto com a minha esposa Zilbernique, do bar, é um setor que atende aí praticamente todas as pessoas que passam ali na festa. É um trabalho muito árduo, muito difícil, mas que todas as pessoas ali se dedicaram e contribuíram para que essa festa fosse um sucesso. Agradecer todas as comunidades que tiveram, todas as pessoas, parabenizar também as capelas que doaram também tempo, o trabalho, enfim. E agradecer todas as pessoas que tiveram, passaram ali pela paróquia. Como eu falo, é uma festa grande, que é aberta a todos os públicos. Ela transcendeu a questão apenas religiosa para fazer uma festa aberta a todas as pessoas que ali vão. E atende ali os voluntários, atende o maior carinho, o acolhimento é grande a cada um que estão e que vão lá divertir ou confraternizar. Então, parabenizar e agradecer também todas as pessoas que estiveram lá conosco e dizer que já vai propor novos festejos, já estão em trabalho, ano que vem novamente, como falei, uma festa que transcende a questão religiosa, por ter dentro do aparato municipal uma questão solene, que também é a trezena de São Santo Antônio. Então, nesse sentido, quero parabenizar também todo o clero que fez ali a parte religiosa também ter um grande sucesso. Então, um grande evento, e por isso que mais do que nunca as barraquinhas sendo patrimônio cultural, como foi aprovado a lei agora recentemente, ela torna um marco dentro da cidade de Anápolis e todas as barraquinhas, E em especial agora a da Paróquia São Francisco, é realmente assim, é uma barraquinha que dá orgulho para a cidade de Anápolis. Então, parabéns e que Deus abençoe todos nós e suas vontades. Obrigado, devolvo a palavra.
Quero aproveitar esse espaço, já conversei com a diretoria legislativa, conversei com a maioria dos presidentes de comissão e também quero falar para todos os membros de comissão. Amanhã nós temos a penúltima sessão, só temos mais duas sessões. Então, a partir de amanhã, às 8 horas da manhã, nós vamos fazer um mutirão das comissões temáticas para que a gente possa, todos os projetos que estejam maduros para serem votados, que a gente insira em pauta e que a gente não tenha grandes pendências desse semestre para o próximo. Então, exigir um pouquinho de dedicação e paciência de todos os membros de comissão para que a gente realmente possa entregar esse trabalho importante para a população anapolina. Então, a diretoria do Legislativo fará as convocações hoje na parte da tarde para que antes da sessão a gente possa agilizar todos os projetos que estejam prontos para serem votados. Muito obrigada. Já passo a palavra ao vereador Alex Martins.
Obrigado, presidente, pelas comunicações. Queria apenas externar o nosso abraço ao vereador Marcos Carvalho, pelo feito aniversário ontem, que o Papai do Céu te abençoe, te ilumine, e aproveitar a oportunidade para parabenizar a comunidade de São Sebastião, em nome do Frei Messias, pela inauguração nesse sábado da obra Frei Celito, obra social Frei Celito, responsável para acolher pessoas enfermas fisicamente ou psicologicamente, uma obra importante ali da comunidade. Então vale ressaltar aqui a importância de se acolher e acolher bem toda a nossa comunidade. Então fica aqui a nossa gratidão a toda a comunidade de São Sebastião.
Obrigada. Já passo a palavra ao vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Também não poderia deixar de cumprimentar aqui a todos os da comunidade de Santo Antônio, Santuário de Santo Antônio, Avenida Tiradentes, pela belíssima festa em louvor ao padroeiro, 13 dias de muitas bênçãos, realizações, celebrações, lindas celebrações, e obviamente todos os dias também a parte social. Então quero aqui estender os cumprimentos mais uma vez ao padre William, que é o pároco do santuário, o reitor, ao padre Fábio Loredo, e em nome deles também cumprimentar todas as pastorais que estiveram, né, contribuindo com a realização da trezena durante esses 13 dias. Tivemos encerramento ali na sexta-feira, dia 13, com a presença do nosso bispo coadjutor, Dom Valdemar Passini, que celebrou, esteve conosco ali, realmente fechando com chave de ouro. Tivemos ali, após a celebração, a procissão, o hasteamento do Mastro de Santo Antônio, e a presença de centenas e centenas de pessoas. Completar também todos os que apresentaram lá durante esses dias, a apresentação das crianças da Escola Paroquial Santo Antônio, os cantores, a Tatiana, Geiso, Rafael, Marcelo, que abrilhantaram as noites lá, o conselho que coordenou a trezena de Santo Antônio, com o CONAPA, que, na pessoa do seu Hélio, o Tito, a Vilma, a Helena, o Edivaldo, e a todos os demais, né, que colaboraram aí nas diversas barraquinhas, as diversas tarefas ali, os jovens, todos aqueles que dedicaram os 13 dias ali, mais de 13 dias, né, que toda a preparação. Quero fazer aqui também, na pessoa da minha esposa Virgínia, da Dora, que são responsáveis ali pelo leilão, e em nome delas a todas as demais barracas, a Neidinha, que dedicaram imensamente ali, dioturnamente, para a realização e, né, com êxito desse evento. E os bingos, as rifas, todo um conjunto de ações ali que deu, né, esses 13 dias de bênçãos, e certamente ficaram marcados aí mais uma vez na tradicional trezena do Santuário de Santo Antônio. E quero ainda também completar o padre Paulo Henrique, lá da paróquia Santíssima Trindade, que ontem reinaugurou ali, né, na verdade, a paróquia, depois de 5 anos de obras, de muita luta, e se transformando realmente aquela paróquia ali em uma paróquia com condições, né, dignas, decentes, linda, por sinal, e que comporta ali celebrações de eventos com numerosas, quantidade numerosa de pessoas, e certamente merece o destaque, nosso cumprimento por todo o esforço, né, que se dedicou aí, sobretudo na região ali da Grande Jaiara, e que faz um marco importante ali para os fiéis católicos daquela região. Então, são essas considerações, senhora presidente, nas comunicações. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Jean Carlos. Não havendo mais inscritos nas comunicações, já encerro as comunicações. Encerro também sua proteção de Deus da presente sessão. Convoco outra para amanhã no horário regimental.
11 horas e 18 minutos, a presidente Andréa Rezende conclui mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal. Amanhã nós teremos a penúltima sessão da Câmara e na quarta-feira a última sessão neste primeiro semestre. Lembrando que amanhã, Marcos, acontece a segunda votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias.
E a gente acompanha ao vivo a partir das 9 horas e 30 minutos aqui pela Rádio Manchester e TV Câmara.
Valeu, Marcos.
Valeu.
Muito bem, você que ficou ligado com a gente, muito obrigado pela audiência, um grande abraço, fiquem com Deus e até amanhã com mais uma sessão.